Caro presidente, senador Álvaro Dias, colegas senadores, senador Perrella, queria cumprimentar a todos que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, e venho à tribuna para me posicionar sobre um evento histórico ocorrido em Nova York, no dia de ontem, quando, da abertura da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde a presidenta Dilma, como estabelece a tradição das Assembleias Gerais da ONU, fez a abertura da Assembleia e não só cumpriu um rito que coloca o Brasil em grande destaque, mas ela fez um discurso histórico, no meu entendimento, no entendimento de alguns colegas, lamentavelmente, e é normal, é parte do jogo democrático, o discurso teve muitas críticas, algumas eu respeito, outras eu lamento, mas o certo é que a repercussão do discurso da presidenta Dilma, tanto na imprensa brasileira como na imprensa internacional, a forma e o conteúdo são parte da história contemporânea do mundo. Primeiro, pela maneira como a presidenta tratou e expôs a todos os líderes dos países do mundo inteiro um problema gravíssimo ligado diretamente ao mau uso da rede mundial de computadores, especificamente o episódio da espionagem, do uso e abuso feito nos Estados Unidos com monitoramento e quebra de privacidade do uso da rede de computadores, envolvendo governo brasileiro, empresas, inclusive algumas estratégicas, e cidadãos brasileiros. Alguns tentaram se pegar em tentar diminuir a importância do discurso da presidenta, falando que não houve resposta do presidente Obama. Ora, a Assembleia Geral da ONU não é um jogral onde um fala, o outro interrompe, responde. Aquilo são discursos preparados com antecedência, cada um cumpre seu script. E a presidenta, ela começou sendo solidária com a população do Quênia, por conta do episódio ocorrido em Nairobi, que vitimou mais um ato terrorista. A presidenta foi firme quando abordou a questão da espionagem de autoridades, empresas, cidadãos comuns, que levaram a indignação no mundo inteiro, aqui no Brasil, com grande repercussão, e algo que, no fundo, todos nós achávamos que ocorria, mas ninguém tinha a confirmação. E é um fato extremamente grave. A presidenta foi firme, foi no tom certo, recebeu aplausos na mesma proporção que o orador seguinte, no caso o presidente Obama, que não tratou desse assunto. O presidente Obama, que eu tenho como uma das importantes lideranças mundiais, fez um discurso como o senhor das guerras, tentando justificar as atitudes, até indiretamente em relação à espionagem, as atitudes e as ações dos Estados Unidos de querer controlar tudo e todos como a única superpotência no mundo de hoje. A presidenta Dilma falou em determinado momento, ela defendeu princípios que constam nas constituições das democracias. E os Estados Unidos prezam tanto a privacidade, a liberdade, mas para eles. E a presidenta pediu para todos. Falou a presidenta Dilma. Como tantos outros latino-americanos, lutei contra o arbítrio, a censura, e não posso deixar de defender de modo intransigente o direito à privacidade dos indivíduos e à soberania do meu país. Sem ele, direito à privacidade, não há verdadeira liberdade de expressão e opinião, e, portanto, não há a efetiva democracia. Sem respeito à soberania, não há base para o relacionamento entre as nações, falou a presidenta Dilma. Ela falou mais, senhor presidente, e a todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado. É necessário ter coragem e altivez para dizer isso ao mundo, na casa da única superpotência. Porém, não se trata somente de coragem pessoal, trata-se, sobretudo, de demonstração de independência e altivez de um novo Brasil. Um país que hoje é grande protagonista internacional, um país cortejado e respeitado, um país que não se acanha em dizer o que precisa ser dito. Foi isso que fez a presidenta Dilma ontem. Um país governado por uma presidenta que não hesita em cancelar uma visita de chefe de Estado aos Estados Unidos. Uma honraria a poucos concedida para proteger a soberania e a dignidade brasileira. Em outros tempos, não tanto tempo assim, nós tivemos situações onde autoridades brasileiras foram largadas à própria sorte por conta da postura nada soberana do nosso país. Me refiro, inclusive, ao caso que envolveu, na época, o embaixador Bustani, que ficou desautorizado por conta e foi sacrificado por conta da pequenez brasileira. Felizmente, os tempos são outros. Mudou, sobretudo, o Brasil. Mesmo o mais rigoroso e cético observador das relações internacionais hoje reconhece que o Brasil mudou inteiramente de patamar. Isso é um fato. Contribuiu muito para essa ascensão do país aquele presidente monoglota que alguns diziam que não poderia presidir o país porque não falava inglês. Me refiro ao presidente Lula. O Brasil de hoje exige, como fez a presidenta ontem, ela exigiu solução definitiva para o grave problema. E a solução não veio, e a presidenta não vai, não foi e não vai em outubro, adiou a sua visita aos Estados Unidos. O Brasil sabe proteger-se, disse a presidenta Dilma, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. Somos um país democrático, cercado de países democráticos, pacífico e respeitoso ao direito internacional. Vivemos em paz, ouçam e prestem atenção aqueles que me acompanham, disse a presidenta Dilma. Vivemos em paz com os nossos vizinhos há mais de 140 anos. Que potência mundial tem um histórico como o nosso país tem. Foi por isso que a presidenta foi tão aplaudida ontem, quando abriu, inaugurou com um discurso, a mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Porém, a presidenta Dilma não foi a Nova York somente para protestar, somente para levantar passar com o mundo, compartilhar com o mundo essa denúncia de quebra, de sigilo, de privacidade, de liberdade. A presidenta do Brasil foi à ONU, acima de tudo, para propor uma solução para esse grave problema. As tecnologias, disse a presidenta Dilma, de telecomunicações e informações, não podem ser o novo campo de batalha entre os estados do mundo. Este é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra por meio da espionagem, da sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países. Por essa razão, o Brasil apresentará, falou a presidenta Dilma, à ONU, no fórum apropriado, proposta para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. Ficou muito claro que a causa desse vazamento, dessa espionagem, dessa ilegalidade, está muito ligada à estrutura do Estado americano. Lá, questões estratégicas estão na mão de empresas privadas e os interesses do próprio Estado americano às vezes são feridos. Nesse caso, não tenhamos dúvida, se não tiver uma política de um organismo multilateral como a ONU, estabelecendo os limites e pondo freio às ações de empresas privadas, o mundo vai colecionar episódios como esse que, lamentavelmente, agora é denunciado. Atualmente, a internet, um recurso extraordinário que se tornou um patrimônio de toda a humanidade, é dominada e regulamentada por uma única empresa privada americana. Uma única empresa nos tem a todos em suas mãos. Então, senhor presidente, com a tolerância, queria concluir agradecendo a Vossa Excelência, dizendo que a ONU tem de levar adiante essa discussão que a presidenta apresentou, tão fundamental e estratégica. O fato também importante foi a presidenta não se prender só a esse tema. Ela disse, eu daria maior destaque, ela destacou que o Brasil se diferencia e se estabelece como uma referência positiva no mundo. Um mundo em crise e sem um norte definido, quando o Brasil faz sucesso na sua política de combate à pobreza, à fome e à desigualdade. Tudo isso com proteção do meio ambiente. A presidenta Dilma afirmou com absoluta propriedade que o grande passo que demos na reunião do Rio de Janeiro foi colocar a pobreza no centro da agenda do desenvolvimento sustentável. A pobreza, disse ela, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. E a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, preservar e proteger. Crescer e incluir sem proteger e conservar pode significar a eliminação de biomas e a destruição definitiva do equilíbrio climático. E se tivermos mudança climática, teremos seríssimos problemas, principalmente com os mais pobres. Então, incluo, senhor presidente, pedindo para constar nos anais da Casa, editorial da Folha de São Paulo, que trata do discurso da presidenta Dilma, o editorial do jornal O Globo, e digo, por fim, que a imprensa internacional deu uma repercussão enorme e positiva, como, por exemplo, no alto da página do The New York Times, foi colocado o pronunciamento da presidenta Dilma, na Fox News, na CNN, na BBC, eles transmitiram boa parte ao vivo o pronunciamento da presidenta Dilma, o Guardian botou na capa a presidenta Dilma e algumas frases usadas pela imprensa internacional. O impacto do discurso pode ser medido pelos adjetivos usados. Contundente, alguns títulos. Virulento, outros. Palavras fortes, ásperas. Então, senhor presidente, eu então concluo pedindo também que se inclua a matéria feita pelo jornal Estado de São Paulo e na Reuters, que tratam do pronunciamento histórico da presidenta Dilma na sede das Nações Unidas, defendendo, na medida certa, no tom adequado, com o conteúdo correto, a soberania brasileira, um mundo melhor, mais justo, sem pobreza, sem destruição ambiental e com fortalecimento de organismos multilaterais. Dá orgulho de ser brasileiro quando temos, na presidência da República, uma pessoa que ajudou o presidente Lula, que segue o governo do presidente Lula e com altivez lidera um novo governo, que ontem se impôs diante do mundo. E com atitudes concretas, objetivas e com um discurso de conteúdo histórico, a presidenta Dilma fez história ontem. Muito obrigado, senhor presidente.